A palavra, pastor Darcy.
Graça e paz, boa noite, queridos que estão aqui no santuário, você que nos ouve pela internet. Uma grande alegria estarmos juntos de novo para olharmos para a palavra de Deus e vermos o que Deus tem preparado para nós nesta noite. No primeiro dia que nos encontramos aqui, vimos como a Bíblia trata daquilo que é conhecido pelo mundo, conhecido pelo pagão como distúrbios sexuais, mas que na verdade sabemos que são atitudes pecaminosas com relação ao sexo. E isso o próprio paganismo reconhece, não é? E por isso é crime o que nós vimos na primeira quarta-feira falando sobre pedofilia. Depois vimos sobre distúrbios comuns na infância, tratamos de dois propriamente dito, que é o TDAH e o DIPAC, que são transtornos ditos às crianças passarem, rotulam as crianças com isso. Muitas crianças não conseguem matrícula em determinadas escolas por causa dessa rotulação, por causa desse carimbo nas transferências. Muitas crianças na sociedade sofrem por causa desse rótulo, tomam remédios medicamentosos sem necessidade, e vimos que tudo isso é plenamente lidado por Deus com disciplina, disciplina bíblica, disciplina que orienta, que dirige, que corrige. Hoje eu vou lidar com um transtorno que é muito comum entre os homens masculinos da nossa sociedade, muito comum entre os homens adultos. E na próxima quarta-feira, nós vamos olhar para um distúrbio que é muito comum entre as mulheres adultas. É mais comum, é um número maior do transtorno bipolar entre os homens e um número maior da síndrome do pânico nas mulheres. Então, é muito comum esses dois transtornos nos adultos. Hoje nós vamos olhar para o transtorno bipolar. Então, o transtorno bipolar é um problema em que as pessoas alternam entre períodos de muito bom humor e períodos de irritação ou depressão. As chamadas oscilações de humor entre a mania e a depressão podem ser muito rápidas e podem ocorrer com muito ou pouca frequência. Essa é a definição muito conhecida de transtorno bipolar. Então, a pessoa tem uma oscilação de humor durante o dia. Então, isso é caracterizado, é reconhecido como um transtorno e se tem, por isso, muitas pessoas tomando remédios para equilibrar essa oscilação. Próximo slide diz o seguinte para nós: a causa. A causa exata do transtorno bipolar ainda é desconhecida, porque não se mede transtorno bipolar, novamente, com um exame clínico. É uma questão, de novo, comportamental. Então, por isso, não se sabe as causas, mas a ciência acredita que diversos fatores possam estar envolvidos nas oscilações de humor provocadas pela doença. Olha, já começa a rotular uma pessoa que tenha problemas de equilíbrio emocional como um doente. Isso já rotula indivíduos. E muitos homens, não é? Isso é mais comum entre os homens, mas mulher também pode experimentar o que é conhecido aí como transtorno bipolar. Mas é mais comum, um número maior entre homens. E a pergunta que a gente tem que fazer sempre, quando há essa disparidade em estatística, é mais comum, é menos comum, a gente tem que perguntar por quê? Por quê? Se não há uma medição clínica, se não há um exame que nos mostre fisicamente a razão, por quê? é mais comum em homens, menos comum em mulheres, assim como por que TDAH é mais comum em meninos do que meninas e entre 5 a 11 anos de idade. Sempre essas perguntas precisam existir. Nós precisamos perguntar por que que é mais comum. Então, o transtorno bipolar, ele também é um transtorno conhecido aí pela sociedade como transtorno que não consegue se medir, não consegue se ter as causas porque não é medido clinicamente. Então, de novo, é uma causa ou é um transtorno comportamental. Aí nós entramos no campo da subjetividade, infelizmente. Então, olha a subjetividade. Tipos de transtornos bipolares. Então, nós temos o primeiro tipo, que é conhecido como tipo bipolar 1. Pacientes apresentam pelo menos um episódio maníaco e períodos de depressão profunda. Antigamente, o transtorno bipolar do tipo 1 era chamado de depressão maníaca. Essa é uma outra questão que nós precisamos também aprender a lidar, é que conforme vai se passando o tempo, migra-se as nomenclaturas dos mesmos comportamentos existentes. Por exemplo, a palavra depressão é uma palavra que já está em uso aí uns 30 anos mais ou menos, com mais força nos últimos 20 anos. Mas a palavra depressão, ela é uma palavra de 30 anos para cá, mais usadas pelo mundo, não é? Da ciência psicológica. Assim como virose é usado hoje pela medicina. Antigamente, quando minha mãe me levava no médico e eu estava com algum problema físico, uma gripe, um sarampo, alguma coisa assim, não se usava. Eu já tenho mais de 50 anos, tá bom? Não se usava nunca a palavra virose, ok? Essa palavra ela se tornou tão comum, que eu tenho dois amigos, colegas meus, pastores, que os filhos quase foram a um estado clínico seríssimo por causa de supuração da apêndice, porque os médicos haviam dito que era uma virose. E, na verdade, a apêndice estava super inflamada. Um, inclusive, suporou quase, chegou à morte. Só não chegou porque não era vontade de Deus, não é? Então, são cunhados termos modernos, não é? Para determinados comportamentos ou enfermidades que já existem há muito tempo, não é? Então, o que que acontece com a palavra depressão? A palavra depressão ela acabou se tornando uma palavra muito comum, que quando você apresenta uma tristeza ou apresenta um estado depressivo, por alguma razão. Lembra do Dr. Francis falando que a mulher dele morreu e ele demorou muito para assimilar a morte. Por 2 meses ele sofreu muito com a morte da esposa. Ele diz, olha, por causa da minha tristeza, pela morte da minha esposa, alguns de vocês vão dizer que eu estou sofrendo de depressão. Há 30 anos para trás, 30 anos e para trás, 40, 50 anos atrás, você chegava com um problema de muita tristeza profunda, alguma coisa assim, o médico não usava a palavra depressão, ele usava a palavra você anda muito angustiado, você tem uma tristeza profunda. Alguns, quando a coisa era muito forte, diziam que a pessoa estava com esquizofrenia, ok? Então, tudo isso, ela acaba migrando de tempo em tempo. E, na verdade, nós acabamos vendo que, mais uma vez, aparece essa expressão muito geral e muito superficial para também no conceito, no ambiente do transtorno bipolar. Então, a pessoa, ela entrou num estado depressivo profundo. Eu não estou negando que não exista depressão, tá bom? Depressão existe. Não é? Não estou negando isso. Só estou dizendo que pessoas entram num estado depressivo profundo por uma série de razões. Ok? E tem depressões que são resultado de um estado clínico de enfermidade e pode gerar tristeza profunda, angústia profunda, não é? A pessoa entra num estado de prostração, ok? E ela precisa ser cuidada com amor, precisa ser cuidada com carinho, precisa ser cuidada à luz das Sagradas Escrituras com muito amor. Mas uma pessoa entra num estado desse, e se você tratar de uma pessoa depressiva, é comum da depressão, ok? Essa pessoa em alguns momentos, em alguns um pouco mais cadenciado, em outros um pouco mais pontuais, de ter um momento de alegria, de ter um momento de... A pessoa está em prostração, mas de repente ela levanta um determinado horário do dia, ela dá uma reagida. Então, quando isso acontece, isso está sendo lido como transtorno bipolar, o que, na verdade, é muito comum de uma pessoa em depressão. Ok? Se você já teve que lidar com depressão, você há de entender que a depressão ela é mais forte em nós em determinados horários do dia, cair da tarde, ok? À noite. Em outros momentos, isso é o comum. Há exceções? Sempre. Nós precisamos sempre olhar para o histórico dessas oscilações sentimentais de uma pessoa que está lidando com uma tristeza profunda, com um problema profundo. Então, mas o geral é que ela se acirra, não é? Ela fica mais forte, mais saliente no cair da tarde, quando começa a escurecer, à noite. Algumas pessoas levantam muito mal e têm que lidar com isso. E em determinados momentos do dia, ela experimenta euforia, ela experimenta momento de alegria. Isso é hoje dado como transtorno bipolar. Se é muito acentuado, transtorno bipolar do tipo 1. Então, uma coisa que era comum na depressão lá no passado, agora se tornou um transtorno e já tenho visto muitas pessoas. Ontem mesmo, atendi um menino de 19 anos aqui, que está tomando remédios fortíssimos, porque ele tem a diagnóstico de surto psicótico e transtorno bipolar. Então, eu fiz o histórico dele, e sabe de uma coisa? Ele ouviu dos meus lábios, você é um menino normal. Sabe o que aconteceu na hora que eu falei isso para ele? Ele deu um sorriso para mim. Porque ele não aguenta mais a pressão que ele está sofrendo da própria família com respeito aos seus momentos de imaturidade emocional. Um menino de 19 anos que perdeu a mãe com 16. Descobriu que o pai tem problema de homoafetividade aos 15. E o avô, que era se tornou o modelo, não é, do homem para ele, morreu um pouco antes da mãe morrer. O que, que você acha que acontece com um menino de 19, de 16 anos passando por tudo isso? Você acha que ele não vai ter desequilíbrio emocional? Você acha que ele não precisa de cuidados? Aí o tio que me trouxe disse assim, ele tem sofrido muito porque a vovó, também sofrendo muito por tudo isso que passou, perdeu uma filha, perdeu um marido, acabou trazendo para ela uma série de situações de dificuldade emocional. Ela acabou assimilando, acreditando que ela também tem problemas e está impondo isso sobre o seu neto. Eu falei, quando é que você teve? Ele falou, eu já tive surto psicótico. Surto psicótico é outra terminologia que a gente precisa entender muito, ok? O meu sogro teve surto psicótico em casa, mas porque ele teve vários micros AVCs que foram detectados pela tomografia, exame, aparece, e isso de fato traz um surto psicótico. Está fritando o seu cérebro, você fica fora da normalidade. Qualquer um de nós que tiver qualquer problema de AVC, qualquer problema no cérebro, você vai ou desmaiar ou vai ter outras reações. O meu sogro teve uma reação de um surto psicótico, a Denise precisou ficar longe dele, escondida no quarto, porque ele queria pegar a filha. Não é? Então, ela teve que administrar toda a situação até que eu chegasse, acudisse e tal. Bom, o que, que é que deu esse surto? Então, vamos fazer exames. Fizemos exames e na tomografia apareceu. O seu Hirata teve vários micros AVCs que acabou trazendo o surto psicótico. Aí esse moço disse para mim, eu tenho surto psicótico. Você tem um exame para me mostrar o que é que justifica o seu surto psicótico? Não, nunca fez um exame. Nunca fez um exame. Foi ao médico, perguntei, o médico pediu exames para você? Não, nenhum. E já tocou remédio nele. Isso faz a gente lembrar o que o Francis diz. Então, nós estamos transformando situações difíceis da vida, do cotidiano da vida. Um menino que tem uma história dessa que eu estou contando para vocês, uma história difícil. Eu tenho que admitir que ele vai sofrer muito, ele vai precisar de muito apoio, muito cuidado, muita atenção, muito acompanhamento. E aí eu perguntei para ele, quando é que você teve um... Por que você foi diagnosticado de transtorno bipolar? E ele disse, porque eu tive esse surto psicótico. Me conta o ambiente que você estava e o que é que aconteceu quando você teve esse surto psicótico. Então ele contou... Não é? Que ele perdeu a mãe e tal, estava lidando com todas essas situações de vida, parou de estudar, não conseguiu estudar mais. Tudo muito bem entendido. Um menino com 16 anos, com 15, descobre que o pai tem problema de homoafetividade e o pai vai embora. Depois a mãe com 16, morre, o avô morre, que agora se tornou o modelo para ele, a segurança dele como a pessoa masculina da família. Morre. Aí passam alguns meses, morre a mãe. Gente, o que, que você sentiria? Põe-se no lugar desse moço com 16 anos. E aí ele está sofrendo tudo isso, e a vovó que também está sofrendo. A verdade é que todo mundo está sofrendo nessa família. A vovó que está sofrendo pela perda do marido, pela perda de uma filha, por ter uma outra filha que também está sofrendo emocionalmente com diagnóstico de outros distúrbios na família. Esse menino começa a sofrer uma pressão, uma pressão, uma pressão, uma pressão. E com 18 anos de idade, de tanto sofrer pressão, ele explode. Eu explodiria, você explodiria. E porque ele teve uma explosão por todos esses sentimentos que ele foi guardando, 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 ele deve ter tido uma explosão muito forte, assustaram, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Vamos levar ao médico. E aí foi diagnosticado transtorno bipolar, plenamente normal. Quando eu falei para ele, você é um garoto normal, você tem que aprender a lidar com as suas emoções conforme Deus vai ensinar você na palavra dele. O semblante dele mudou. A postura corpórea dele sentado no sofá que nós atendemos ali mudou. A postura corpórea, a expressão facial, ele se comunicou muito melhor porque alguém disse para ele, você é uma pessoa normal, eu entendo o que você sente, eu sei o que você sente está em cima disso, disso, disso. Era como se ele estivesse falando para mim assim com as expressões dele, alguém está entendendo o que eu passo. Na verdade, Deus estava fazendo a leitura. O que eu estava fazendo com ele é simplesmente mostrar o que Deus está vendo na vida dele. Saiu super animado, com tarefas do aconselhamento, daqui 15 dias vai voltar, não é? E tenho certeza que Deus vai começar a agir no coração desse jovem de 19 anos e ele vai experimentar delícias perpétuas, como diz Salmo 16, que existem na presença do Senhor. Então, esse é o primeiro tipo de transtorno bipolar. Segundo tipo, pacientes nunca apresentam episódios maníacos completos. Então, assim, não é uma pessoa que entra em depressão. É uma pessoa, olha lá, em vez disso, elas apresentam períodos de níveis elevados de energia e impulsividade que não são tão intensos como os da mania, chamado de hipomania. Então, quando você ouve mania nessas definições, é quando o cara entrou em estado de prostração. Ok? Então, aqui é assim, esses episódios se alternam com episódios de depressão. Então, é assim, aquele indivíduo que, assim, ele está eufórico um momento, aí, de repente, bate uma tristeza, aí bate euforia de novo, bate tristeza. Agora, quem de nós aqui não experimenta isso todos os dias? Me diz. Quem de nós não experimentou hoje momentos de euforia, momentos de tristeza, momentos de euforia, momentos de prostração? Eu experimentei. Estava indo com o pastor Eduardo para o hospital visitar a irmã Lourdes Monteiro. Quando estávamos indo, você que conhece o pastor Eduardo, é uma peça rara, não é? Ele é uma peça rara, correto? Então nós estávamos indo eu, o Francisco, motorista da igreja, e o pastor Eduardo. Então nós estávamos indo, e naquilo que estávamos conversando, só na conversa experimentamos momento de euforia, momento de tristeza, momento de euforia, momento de tristeza. Mais momento de euforia pelas coisas que o pastor Eduardo conta, não é? Fala, aí o Francisco interage, aí chegamos no hospital. Deus nos levou no horário em que ele ia levar a Lourdes para o céu. Em determinado momento, Deus falou, leia o salmo para ela e ore. Eu perguntei para a filha dela, qual é o salmo que sua mãe mais gostava? 91. Eu li o salmo 91, orei por ela, acabei de orar. Ela fez assim e morreu. Foi a coisa mais linda que nós presenciamos hoje, do poder da graça de Deus. Morreu serena, tranquila e em paz. Depois de ter orado, o último momento da oração foi orar pelos netos. E ela foi para o céu. Isso é o poder da graça. Momento de tristeza, eu chorei, Magari chorou, pastor Eduardo. Tivemos ali um momento de profunda tristeza pela morte. Mas ao mesmo tempo, de alegria pela salvação em Cristo Jesus. Isso não é transtorno bipolar. Isso é sentimento. Sentimento. Não é? Saímos tristes do hospital, claro. Vimos uma irmã em Cristo ir para o céu. Alegres porque ela está no céu. Mas triste, porque a morte é triste. Ela separa, ela dói. Não é verdade? Momento de tristeza. Estou vindo embora, vamos almoçar, pastor Eduardo. Aí ele diz assim para mim, se um dia eu estiver no hospital, pastor, e o senhor chegar, e eu tiver com o olhinho assim, eu vou fazer assim, e o senhor, por favor, não ora por mim. O senhor brinca comigo, mas não ora por mim não, tá bom? Momento de alegria. Não, não é? Será que temos transtorno? Não. Não, isso é comum entre nós. É comum quando nós estamos, inclusive, lidando com problemas. Porque o Senhor trabalha em nós para nos dar alegria, para nos encher o coração de esperança. Então há essa oscilação. E quando estamos num estado depressivo não é a depressão. Estado depressivo são níveis mais fracos de depressão que todos nós passamos. Eu estou usando esses termos, tá bom? Porque são os usados, é o que você vai ouvir. Mas são momentos de problemas, tristezas, angústias, aflições, preocupações que passamos durante o dia. Por exemplo, você pode estar num momento de alegria. Bateu o horário de um dos filhos chegarem. Vocês que são pais. Seu filho não chegou. Demorou 5 minutos, não chegou. Você já começa a ficar o quê? O quê? Você continua eufórico? Meu filho não chegou ainda. É assim que a gente fica? Mas você estava conversando comigo, a gente estava rindo, mas o seu filho já faz 15 minutos que deveria ter chegado, principalmente se for à noite, e não chega. Qual é? O que acontece conosco? Nós migramos imediatamente, em questão de minutos, de um estado de euforia para um estado do quê? De preocupação, de angústia, de aflição. Isso não é distúrbio bipolar. Isso é comum da vida do ser humano. Então, olha só agora o tipo 3. uma forma leve de transtorno bipolar chamada ciclotimia. Envolve oscilações de humor menos graves. Pessoas com essa forma alternam entre hipomania e depressão leve. Ou seja, alegria, esses termos são tudo técnico, estou usando porque aparece, mas ó, hipomania é falta da mania, eles definiram mania como depressão, então falta de depressão é o quê? Euforia, alegria, estado desperto, tá? Isso que significa hipomania. E depressão leve, é o que eu acabei de explicar para vocês. As pessoas com transtorno bipolar do tipo 2 ou ciclotimia, que é a mesma coisa, na verdade, você está percebendo, podem ser diagnosticadas incorretamente como tendo apenas depressão. Então começa a se migrar por situações e começa a rotular, a trazer mais um peso para a pessoa, mais um peso. Voltemos ao caso desse meu aconselhado de ontem. Ele já tinha peso suficiente pela morte, pela história do pai? Já. Tinha peso suficiente pela morte do avô? Já. Tinha peso suficiente pela morte da mãe? Já. Sabe o que fizeram com esse menino, coitado? Deram mais 3 pesos para ele. Você tem surto psicótico, transtorno bipolar e depressão. O que resta para um menino desse? A morte. A morte. Sabe o que acontece nos países que negaram as Sagradas Escrituras? Negaram a suficiência de Deus nas suas vidas? Países desenvolvidíssimos, como Suécia. Sabe o que acontece? Uma estatística assustadora de suicídio entre jovens de 13 a 25 anos de idade. Porque são pesos que se colocam em cima das pessoas e não há ninguém sequer que diga para eles, você é uma pessoa normal. O que você sente são situações da vida que Deus trata na sua graça. E aí vem o sorriso. Vem uma postura de esperança, vem um coração cheio de ânimo de Deus. Há uma salvação para mim no Senhor. Então, nós precisamos cuidar disso, porque é atroz, é cruel o que se tem feito com diagnósticos de transtornos e distúrbios por aí. É cruel. Eu tenho dito isso quarta-feira após quarta-feira. É uma crueldade e Deus tem essas situações assim belas para a gente lidar isso com coisas palpáveis, não é? Na verdade, esse moço veio aqui ontem porque o tio estava na quarta-feira passada aqui, é um aluno do Nutra, e logo que acabou o culto ele falou, estou com meu sobrinho assim, 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 posso trazê-lo? Falei, pode, traga que eu vou atendê-lo. E ele veio ontem para eu contar para vocês hoje, e eu mal sabia que ele tinha diagnóstico de transtorno bipolar. Está vendo só? E Deus diz, agora você trata segundo as escrituras, eu vou mostrar o que é que está acontecendo para você ouvir aqui hoje, você que está no santuário e na internet. Então, nós precisamos lidar com essa crueldade à luz da graça de Deus, à luz do amor de Deus, à luz da bondade de Deus. E não da crueldade do homem. E é cruel o que estão fazendo, muito cruel. Há homens que por causa de diagnóstico de transtorno bipolar não conseguem mais emprego para trabalharem. E aí começa a acarretar uma série de dificuldades por causa disso. Alguns acabam tendo vários problemas pessoais, vários problemas familiares, vários problemas sociais, porque ele foi diagnosticado com isso, porque ninguém sentou com ele e ensinou ele a lidar com o coração, a lidar com os seus sentimentos, e agora ele não arruma emprego porque ele tem um rótulo. Ele tem um carimbo na vida dele, transtorno bipolar. E porque o mundo pensa que isso é um problemão, que isso aí vai trazer gente que vai ser um problemão no meu trabalho, o que que acontece? Se qualquer uma pessoa chegar numa entrevista e falar, o senhor tem algum problema? Eu tenho. Qual que é o seu problema? Transtorno bipolar. Já era. Não vai empregar. Não vai. Assim como muitas escolas não matriculam crianças que dizem que têm TDAH. Entende?
E aí, mais peso, mais problema, mais dificuldade. Se essa pessoa não conhece o poder da graça de Deus, o que acontece com ela? Morre. Ou ela se mata ou ela morre. Essa aqui é a verdade. Então vamos olhar para o que a Bíblia fala com respeito a esse transtorno bipolar, sobre essas oscilações do nosso coração, sobre esses momentos de alternância entre euforia e prostração, entre alegria e tristeza, entre ânimo e aflição, entre motivação e angústia. Abre a sua Bíblia aí em Jeremias capítulo 17. Jeremias 17 é um contexto em que Deus está lidando com Judá com relação a pecados do coração, a pecados do engano do coração. E ele então diz: maldito o homem que confia no homem, o coração enganoso do homem, que confia no homem em vez de confiar em Deus. E aí no versículo 7 ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Essa é a palavra de Deus dizendo para nós que quando nós confiamos no Senhor, e esse verbo aqui é se entregar plenamente ao Senhor, nós experimentamos, mesmo que em meio a lutas, esse povo aqui está em cativeiro, esse povo está sofrendo. A Judá, quando diz sobre os dias do cativeiro, os dias que prenunciam o cativeiro, é o Salmo 137 nos conta qual era o sentimento do coração dessa gente. O sentimento de dor, de tristeza, de separação, não é? A ponto das pessoas pedirem para eles se alegrarem. Como nós nos alegraremos nessa situação? Mas nesse contexto Deus disse: se você confiar em mim, você será como uma árvore plantada junto às águas. Você será, não é, como uma árvore que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, quando vem a situação quente, emocional, física, relacional, mas a sua folha fica verde. Isso é vitalidade. Mas isso depende da minha confiança em Deus, não nos homens. Não é? Porque quando eu confio nos homens, diz o versículo 5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto. Já viu um arbusto solitário no deserto? Como é que ele fica? Prostrado, caído, seco, sem vida. Será que tem alguma coisa a ver com essa mania, essa depressão maníaca que nós acabamos de ver nas definições? E não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Gente, é impressionante como uma pessoa está em depressão, a tendência dela é ficar em terra inabitável. Sabe qual é a tendência de um depressivo? Ermitar-se. Sabe o que significa isso? Esconder-se. Não quero conversar com ninguém, não quero fazer nada. Já lidou com alguém com depressão? É exatamente assim. Aí começam as justificativas: eu não sei, eu não posso, mas na verdade o verbo é eu não quero. Não é eu não posso, eu não devo. Quando eu trato com alguém de depressão, e está migrando aí depressão, transtorno bipolar, e vocês vão ver também que síndrome do pânico migra em todos esses campos aí da depressão. Quando eu trato com alguém de depressão, um pouco mais acentuada, a pessoa já está com problema de comer. Quando é crente, não é? E eu vou dizer uma coisa para você, aconselhar crente é muito mais fácil. Porque ele conhece a palavra, ele tem o Espírito Santo, ok? Um incrédulo é mais difícil, porque ele precisa primeiro conhecer a palavra, encontrar Jesus como Salvador, dá mais trabalho. Quando ele é crente, geralmente o parente que traz, ou alguém que vem junto, diz: ah, ele não está comendo mais. Então aí você, eu digo assim, você crê em Deus, não crê? A pessoa diz que crê, mesmo em depressão ela crê, as crenças dela, a fé dela não é afetada. E eu digo, você já recebeu Jesus como Salvador? Sim, já recebi, pastor, muito bem. Eu sei que você não tem vontade nenhuma de comer, não é fato? É fato, pastor, eu também não teria. E eu já tive depressão, e eu sei o que é, e eu não tive vontade de comer. E eu disse, eu também não teria. Aí eu me identifico com ele, eu falo para ele que eu já tive depressão, que eu tive que tratar de depressão, que eu fui curado da depressão, pela graça de Deus, tudo, e eu não tinha vontade de comer, e eu sei que você não tem vontade de comer coisa nenhuma. Não é verdade? É verdade, pastor. Mas a Bíblia diz que quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer outra coisa, eu tenho que fazer para a glória de Deus, não pela minha vontade. Então é assim, ó. Eu sei que você não tem vontade de comer. E é ruim comer. Mas você vai comer para a glória de Deus. Você quer agradar a Deus? Ah, eu quero. Se o depressivo está muito depressivo, ele não responde. Eu perguntei para você se você quer agradar a Deus. Então eu vou fazer uma outra pergunta. Você quer desagradar a Deus? Aí ele faz que não. Então, você quer agradar a Deus? Eu sei que você quer. Então, ó, de hoje em diante, você vai comer para a glória de Deus. O suficiente para você ter força física para poder lidar melhor com a depressão. Combinado? É combinado, pastor. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não tem a nossa vontade nessa hora. Tudo bem? Tudo bem. Se ele obedece e realmente quer tratar, nessa semana ele começa a comer para a glória de Deus. Uma semana depois, geralmente na depressão, quando ela é muito profunda, a gente faz encontros semanais. Depois vai, não é? Alternando quinzenais. Na semana seguinte, quando ele volta, ele já volta mais corado, mais forte, mais em vigor. Impressionante. Porque está comendo para a glória de Deus. Entende? Então, a gente tem que ir mostrando para eles que você tem que confiar em Deus, no Senhor. Então, o nosso coração, ele é enganoso. Então, olha só o que diz a palavra de Deus. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Gente, tudo que nós estamos falando de hipomania, depressão leve ou depressão maníaca, não é? Situações de grande euforia são sentimentos do nosso coração. E o nosso coração, diz o nosso Deus, ele é enganoso. Ele nos engana. Quantos de nós, não precisa levantar a mão, mas quantos de nós já não tivemos que pedir perdão para alguém, acertar alguma coisa que falamos errado? Nós que somos casados, para os nossos cônjuges, quantas vezes no dia você tem que pedir perdão para o seu cônjuge? Eu já acho que já pedi umas 10 hoje para a Denise. Porque o meu coração é enganoso. Eu amo a Denise de paixão. Eu sou apaixonado pela minha esposa. Eu amo a Denise incandescentemente. Pega fogo, meu amor, por ela. Só que o meu coração é tão enganoso e tão corrupto que tem hora que eu falo coisas para ela que não tem nada a ver com o que eu sinto por ela. Ele me enganou, meu coração, e eu tenho que chegar lá. Denise, eu estou errado. Eu pequei contra você. Nada disso que eu falei, eu sinto por você. E ela diz, eu sei que você não sente, mas você falou. E aí o que eu tenho que fazer? Pedir perdão, porque o meu coração é enganoso, ele é corrupto. Quantas vezes eu dou a minha vida pelos meus filhos? Qualquer um de vocês que são pais e mães, dão a vida pelos filhos. Quantas vezes nós tivemos que acertar alguma coisa com os nossos filhos? Hoje, eu já tive com meu filho. Porque o meu coração é enganoso, desesperadamente corrupto. E eu fiz coisas com ele, falei para ele algumas coisas que não tem a ver com o amor que eu tenho por ele. E eu tive que pedir perdão. Está vendo como é nosso coração? Assim como é assim, ele também é assim nos sentimentos. E aí eu fico numa oscilação com os meus sentimentos no meu coração. Basta acontecer, eu vou criar uma situação aqui. Você levantou muito bem hoje, vai bem. levantou. Mesmo o dia cinzento, do jeito que estava, você estava bem. Você levantou cantando, a alegria está no coração. Foi escovar o dente, né? Não é assim que a gente faz? Saiu de casa bem, tomou café bem, pegou o carro, saiu bem. Aí alguém decidiu fechar você no trânsito, não é? Ou atrasar você, parou no meio da rua para as pessoas descerem do carro e você atrasou. Sei lá, aconteceu alguma coisa. Você vê como a alegria que está no coração vai para o ralo abaixo. Hã? Cadê toda aquela euforia que eu levantei, escovei o dente, cantando? Acaba. Não é assim? Sentimento de um coração enganoso, desesperadamente corrupto. Tanto eu quanto a Denise somos conselheiros. E muitas vezes, quando tem uma oscilação de sentimento em casa, a gente brinca: você está com transtorno bipolar. Olha a sua bipolaridade aí. Porque é isso que as pessoas entendem e rotulam e machucam pessoas. Agora, quando alguém tiver com um diagnóstico desse, você a trata com seriedade, como eu tratei ontem. Filho, eu entendo o que falaram para você de transtorno bipolar, mas você é uma pessoa normal e nós vamos cuidar disso. Porque as pessoas foram doutrinadas a pensar que estão assim. Então, outra coisa, o nosso coração é corrupto. Há um monte de sentimentos nele que fazem a gente ter ações tenebrosas. Deixa eu só terminar aqui o texto de Jeremias. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem é que conhece? Olha o que diz o versículo. Porque o pessoal para aí e fala, ninguém conhece o coração. Conhece, olha o versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Sabe o que é esquadrinhar? Conhecer profundamente, conhecer plenamente, conhecer cada detalhezinho. Então Deus está falando, eu conheço, e conheço para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, se Deus conhece meu coração, não há nada melhor e mais eficaz do que fazer entregar ele o meu coração a ele. Olha só Marcos, abre em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 fala de outros sentimentos que nós temos no nosso coração, que nos enganam, que fazem a gente ter oscilação, fazem a gente sofrer. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Versículo 21 do capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. É que procedem a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Quantas pessoas têm oscilação de humor por causa de uma inveja? Sai cantando, alegria está no coração daquele que conhece a Jesus. Escova o dente, não é? Chega no trabalho, vai estacionar o carro do lado do colega de trabalho, chega o cara com um Corolla Toyota, último modelo. E ele? Ele tem sei lá o quê. Não vou nem falar, vai que nós temos o que ele tem, não é? Pronto. Essa inveja é suficiente para transtornar o seu humor. É ou não é? Já passamos por isso ou não? Vou pegar outra palavrinha aqui. Não é? Vamos pegar a palavra aqui, maus desígnios. Não vou nem mexer com as imorais, prostituição, homicídio, adultério, coisas desse tipo. Mau desígnio. Como isso pode transtornar o nosso humor? A alegria está no coração de novo, acordou, escovou o dente, não é? Balbuciando alegria. E qualquer um de nós tem um coração tão mau que tem gente que a gente gostaria de não ver nesse dia. Já percebeu isso? Isso é um pecado, viu? Que a Bíblia diz que a gente tem que amar até o inimigo. Ou luta fazer isso que Jesus pediu, não é não? Para mim é uma luta. Então você não quer encontrar tal pessoa. Você sai do condomínio, agora você não vai de carro, você vai de metrô. Você sai, está subindo a rua ali, Madre Cabrini, vem de encontro você, o dito, cujo, que você gostaria de não encontrar. Você até cumprimenta ele. Bom dia. É, quando passa, pronto. Já é motivo para toda aquela alegria que está no seu coração de quem conhece Jesus ir embora. E a gente já começa a maquinar, inclusive, o mal. Tomara que tropece naquele buraco que eu passei agora de pouco ali. Não é assim? Ok, mal desígnio. Não precisamos nem levantar a mão, não é verdade? A gente se identifica com isso. Então, é o nosso coração. E o nosso coração, por causa de inveja, maus desígnios, e tudo isso que Jesus relatou aí, fazem-nos ter oscilações de sentimentos e emoções. Por isso que a Bíblia diz, guarda o teu coração. Aliás, esse é o versículo que eu pedi para esse jovem ontem decorar. Ele vai ter que memorizar esse versículo e vir daqui 15 dias com esse versículo memorizado. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Não é à toa que o Senhor mandou eu guardar o meu coração. Está vendo aí quanta coisa ele faz comigo? Mas se eu confio no Senhor, no meu coração será como aquela árvore plantada junto ao ribeiro de água. Que não. Aliás, esse versículo de Jeremias 17, não é 7, 8, é muito próximo de Salmo 1, 3. Que no devido tempo dá o seu fruto, Jeremias diz, nunca murcha, sempre está verde. Ok? E por último, para a gente terminar, vamos tratar do transtorno bipolar. Então, qual que é o melhor tratamento? E é isso que nós temos feito, à luz das Sagradas Escrituras, e tem resolvido. Porque transtorno bipolar é, na verdade, um problema do nosso coração. Primeira coisa, permita que o seu espírito seja controlado pelo Espírito de Deus. E aí, Gálatas capítulo 5, estudamos isso outro dia aqui na igreja, no domingo, que diz que o fruto do Espírito é marcado por longanimidade, bondade, paciência e domínio próprio. Tudo isso tem a ver com transtorno bipolar, essas palavras que eu falei para vocês. Essa oscilação de sentimento tem a ver com falta de longanimidade. Essa oscilação de sentimento tem a ver com falta de bondade do meu coração. Lembra que eu falei da inveja, mau desígnio? Essa oscilação das minhas emoções tem a ver com falta de domínio próprio. Então, qual é o tratamento? Permita que o Espírito Santo encha o seu espírito. Agora se vira. Não. Não posso falar isso para uma pessoa. Você não pode falar isso para um aconselhado. Nem aqui, nem onde você me ouve na internet. Você diz para ele, ó, uma das maneiras de você tratar das oscilações dos seus sentimentos é permitir que o seu espírito seja controlado pelo Espírito de Deus. Então você vai ter que ser cheio do Espírito Santo. E como é que eu sou cheio do Espírito Santo? A Bíblia responde, está lá em Efésios, capítulo 5, versículos 18 até o final da carta de Éfeso, de Paulo a Éfeso. Diz assim, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Aí vem uma sequência de particípios imperativos na língua grega e portuguesa, que mostra que são ações que eu tenho que observar, que eu tenho que obedecer, que eu tenho que praticar para que eu seja cheio do Espírito Santo. Então nós vamos ensinar o nosso aconselhado a dar sempre, falar entre vós com salmos e hinos. Com salmos, desculpe, falar entre vós com salmos. O que é falar entre nós com salmos? É falar entre nós com a palavra de Deus. Então a minha opinião é que menos importa, é Deus que manda. que Deus pede para você fazer em determinados momentos. Então, o que eu fiz? Esse moço, que vai voltar daqui 15 dias, ele vai voltar com um diário. Falei, você vai escrever um diário para mim, ok? E eu não estou preocupado com o que você comeu de manhã, se foi pão com manteiga, pão com requeijão, pão com sei lá o quê. Eu estou preocupado no seu diário em observar com você quais são os momentos que você teve mais problema de oscilação emocional. Quais os momentos que você esteve mais triste, quais os momentos que você esteve mais alegre, por quê? O que estava envolvendo você nessas horas? Então ele vai vir com um histórico. E nós vamos ver o que a Bíblia diz para você fazer nesses momentos. Isso é falar entre nós com salmos. Entoar e louvar de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Perguntei para ele assim, você frequenta uma igreja? Ah, frequento. Qual igreja? A igreja X. Ótimo, então você vai continuar firme na igreja. Porque é lá na igreja, é em casa, é em vários lugares, você vai louvar ao Senhor de coração, cantando, canta. Não tem um ditado que diz, a gente acha que está até na Bíblia, canta que os males espanta. Não é verdade? Ah, isso não é provérbios não, tá bom? Fique tranquila. Mas você vai louvar, o lugar que a gente mais louva é na igreja, você vai na igreja. Vai dar graças a Deus por tudo. Por tudo. Então vamos aprender a dar graça a Deus. Eu não entendo, falei para ele. Eu não entendo. Porque morreu seu vovô e a sua mamãe. Eu não entendo. Não entendo. Mas Deus vai te dar entendimento. E um dia você vai falar, sabe, pastor, por que isso aconteceu? Por causa disso, disso e disso. Tenho certeza que você vai me falar isso. Então nós vamos orar. Mas em oração nós vamos dar graças por Deus a tudo. Inclusive porque um dia ele levou já a sua mãe para o céu e o seu avô. Então, nós vamos começar a aprender a lidar com isso. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Você já está se sujeitando a mim no temor de Cristo. Vai se sujeitar ao seu tio, vai se sujeitar ao seu pastor. Como? Aí mostrei para ele como se sujeita. Estou ensinando esse menino a ser cheio do Espírito Santo. É o que a Bíblia ensina para mim e para você. Para que o espírito dele seja controlado pelo Espírito de Deus. E mais, versículo 22, 23, capítulo 6, versículo 1, 2, 3 e 4, capítulo 6, versículo 5 até 9, 10 em diante, e assim por diante. Segundo, aprenda a se equilibrar com Jesus emocionalmente. Mateus 11. Todos nós conhecemos esses versículos muito bem, só não fazemos uso dele muitas vezes. Então, Mateus 11, versículos 28 a 30, diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É ao Senhor que eu tenho que ir. O alívio está em Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É tudo que um indivíduo que está sofrendo de transtorno bipolar precisa. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está vendo? Então vamos aprender com o Senhor Jesus. Nós temos que ir ao Senhor. Quando você tiver oscilação emocional, vamos ao Senhor. Vamos aprender como é que Jesus lidou com essas emoções fortes. Como Jesus lidou com a tristeza. Como Jesus lidou com a euforia. Como Jesus lidou com a morte. Como Jesus lidou com o desemprego. Como tudo isso está nos evangelhos, gente. Eu não tenho tempo de passar isso com vocês agora aqui. Mas está. Jesus lidou com a morte nos evangelhos. Jesus lidou com a euforia nos evangelhos? Lidou. Jesus lidou com a tristeza nos evangelhos? Lidou. Lembra das portas de Naim? Jesus lidou com desemprego no evangelho, com necessidades? Lidou. Está tudo no evangelho. Então nós vamos olhar. E à medida que eu vou aconselhando, eu vou mostrando para ele. Olha como Jesus lidou aqui com a morte. Olha como Jesus lidou com uma pressão que a gente sofre de uma família. O que é a situação dele. Olha como, e nós vamos descobrindo na palavra de Deus e aprendendo o equilíbrio emocional com Jesus. O espírito manso e tranquilo agrada a Deus. Então eu preciso ter esse espírito manso e tranquilo. Embora esteja nesse texto de 1 Pedro para as mulheres, isso pode ser aplicado para todos nós. Porque espírito manso e tranquilo Deus requer em Efésios, em Gálatas, em Mateus, como vimos agora. Mas olha o que ele diz. Um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3:4. Então, Deus quer isso em nós. Um espírito manso e tranquilo, suave, dócil, sem desequilíbrios. Então, eu vou ensinar também a pessoa a buscar a mansidão e a tranquilidade diante de Deus. Tem vários textos que nos ensinam assim. Orem muito pelo pastor Darcy, para que ele consiga logo transcrever tudo isso num livro para você ter em mãos. Ok, eu preciso de tempo. Isso não é justificativa, mas realmente eu preciso. Ou de mais destreza no tempo. Mas eu quero pôr tudo isso para ser um manual para a gente usar. Não é? Aonde está? E tem muitos textos na Bíblia que nos ensinam a mansidão e a tranquilidade. E por último, não é? Revista-se da mansidão. Colossenses 3 fala sobre essa realidade que existe de nos revestirmos de sentimentos que são exatamente a cura, a antítese, não é? O outro polo do distúrbio bipolar. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Afetos são sentimentos, misericórdia é uma palavra que significa grande paciência, grande longanimidade, macrotimia, macro, grande. E a outra palavra timia é esticar, não é ser longânimo. De bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Tudo que é o contrário a essa oscilação emocional por causa da corrupção ou do engano do meu coração. Isso é transtorno bipolar à luz das Sagradas Escrituras. Isso cura. Isso não é uma doença que deveria rotular pessoas. Isso é um desafio emocional que deve experimentar a graça. Deve ver a beleza da graça de Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês. Abençoe muito também você que nos ouve pela internet. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado mais uma vez por toda a grandeza, a vivacidade, a eficácia, o ensino, a educação da tua palavra. E rogamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a descobrirmos na tua palavra, por intermédio da ação do teu Espírito Santo, a compartilharmos a beleza da tua graça, a fragrância da tua graça, em meio a tantas lutas, a tantos desesperos, a tantas aflições, a tantos medos, desequilíbrios, que o homem passa, que nós passamos. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos, Senhor. Trabalha com a nossa alma, com o nosso coração, com o nosso espírito, com a nossa mente. Oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, queridos. Boa continuidade da semana aí para cada um de vocês. Vão em paz no Senhor.